Papo de Esporte, na Band News FM Belo Horizonte.
Começando mais um Papo de Esporte aqui no Jornal Band News Minas, segunda edição. Ao meu lado está André Salles, editor-chefe do programa Os Donos da Bola, da TV Band Minas. Boa tarde para você, André.
Muito boa tarde para você, Gabi, para todos os nossos ouvintes. Muitos assuntos hoje, então vamos em frente.
A gente abre, então, o Papo de Esporte falando da derrota de ontem do Atlético para o Tolima, jogando no Mineirão. O Atlético foi derrotado por 2-1 e, no fim, eu acho que dá para falar que o Galo não fez um bom jogo, né, André?
Ah, sem dúvida. Eu acho assim, o Atlético foi superior, até como se esperava mesmo, por jogar em casa e tudo mais. O Tolima veio para sair com empate, que é o que garantia a classificação do time colombiano. Inclusive, a Colômbia estava muito tempo sem colocar o time, algum time nas eliminatórias aí no mata-mata da Libertadores. Fato é que o Tolima jogou muito fechado, com as linhas bem baixas, e o Atlético teve dificuldade. Foi um dia ruim do ataque do Atlético, criou muito pouco, poucas chances claras, de fato, e quando criou, o goleiro adversário esteve bem. E aí, nos contra-ataques, o Tolima foi feliz e conseguiu, então, marcar duas vezes. O segundo, então, o Atlético estava totalmente desorganizado, Hulk na defesa. Então, eu acho que eu colocaria dois pontos, Gabi. Até queria ver se você concorda comigo. Primeiro, eu achei, assim, o Atlético tem oscilado demais. Acho que esse é um grande ponto. Em alguns momentos, a equipe tem se mostrado muito desorganizada. Então, às vezes, a gente pega uma atuação, dá uma empolgada, sei lá, ganhando o Atlético Goianiense, a gente fala, pô, uma atuação segura, os jogadores foram bem. Mas aí, no jogo seguinte, a gente já vê uma atuação abaixo. Então, acho que tá oscilando demais e tem qualidade para não oscilar tanto. Sim. Mas um segundo ponto que eu colocaria tem a ver até com qualidade. Eu acho que o elenco do Atlético deu uma enfraquecida e muitas contusões para o mesmo setor, né? Então, ontem o Turco também teve escassez de peças, porque estão fora. Keno, por lesão, o Vargas, por lesão. Savarino foi negociado, mas não deixa de ser um desfalque. O Zarate, por lesão. Dylan, que querendo ou não entrava de vez em quando, também saiu. E se a gente for pegar mais atrás, Natan, Johan, muitas peças saíram, Diego Costa. Então ontem, o Atlético entrou com um quarteto ofensivo de Nacho, Rubens, Ademir e Hulk. Não é um quarteto tão forte assim, né? E no banco, poucas opções, o Sacha, o Fábio Gomes que acabou entrando. Então, por um lado, uma equipe que está oscilando muito e também uma questão de muitos desfalques e muita carência no setor ofensivo. Carência, claro, para o nível que o Atlético atingiu nesses últimos 2 anos. Gabi, o que você acha?
Pois é, realmente eu concordo. Essa questão da organização do Atlético, por muitas vezes a gente tem visto alguns jogadores um pouco perdidos em campo, né? Sem saber muito bem qual função estão fazendo ali. Eu acho que a questão do posicionamento do Nacho é uma coisa que chamou atenção ontem e a gente viu muitos torcedores cobrando isso também, que o Nacho caindo muito pelas pontas, né? E a gente sabe que ele rende mais pelo meio. É um jogador que acompanha muito a bola, né? E tá sempre presente ali para participar dos lances e esse posicionamento um pouco diferente dele acabou chamando atenção. E defensivamente, o Atlético também tem falhado muito. A gente tem visto essas linhas espaçadas, tem deixado muito espaço na marcação. Claro que se a gente pegar o segundo gol do Tolima, já era uma situação que o Atlético foi por tudo ou nada, mas a gente viu esses espaços, né? Um contra-ataque ali, a defesa do Atlético não compactou, não apertou e acabou tomando esse gol aí que terminou na derrota do time ontem jogando no Mineirão. Então acho que é uma questão essa desorganização. Claro que tem esse fato do elenco estar enfraquecido, né? Perdeu muitas peças aí, vendeu alguns jogadores e não teve essa reposição tão efetiva, sentiu essas ausências, mas eu acho que era uma partida que o Atlético poderia ter apresentado um futebol um pouco melhor, principalmente na questão da criatividade. Eu acho que faltou muito isso ao Atlético ontem. O Jair perdido ali, sumido no jogo, eu acho que poderia ou ter sido um jogador mais ofensivo ou até mesmo o Turco ter entrado com uma escalação mais ousada ainda, né? Colocando talvez um jogador mais ofensivo ali já no início da partida, sabendo desse posicionamento do Tolima, que veio mesmo para se defender e aí conseguiu também aproveitar bem com alguns jogadores de qualidade esses contra-ataques e sair com esse resultado. Então o Atlético termina aí na liderança do grupo D, mas fica de fora ali das 4 melhores campanhas, que era um dos objetivos também, né, André?
Exatamente. Acho que essa questão, né, assim, termina uma invencibilidade histórica, que é o lado negativo, também o Atlético sofre uma derrota no Mineirão, enfim, esses aspectos, mas não podemos tirar os méritos de uma classificação em primeiro lugar num grupo que é difícil, o grupo do Atlético é difícil. São 4 adversários de bom nível, né? O América acabou ficando na lanterna, é um time brasileiro, rival local do Atlético, vendeu caro, né, os resultados. E um time que está muito bem no Equador, que tem altitude, e um time que está muito bem na Colômbia. Então, assim, duelos realmente pesados. O grupo do Atlético era dos mais difíceis da Libertadores. O Atlético ficou em primeiro. Agora vamos ver quem o Galo vai pegar nas oitavas de final da Libertadores.
Agora, para falar do Cruzeiro, ao que tudo indica, temos um desfecho na polêmica envolvendo o Daniel Júnior. É isso, né,
André? É, a notícia confirmada, então, pelo Cruzeiro. O Danielzinho, né, Daniel Júnior, ele tava, era uma novela, né? O jogador vinha aparecendo muito bem, tem apenas 20 anos, queria um aumento salarial, mas essa equipe do Ronaldo tem sido bem rígida com as políticas mesmo, né? De aumento, de gatilhos, de até questão de quanto o agente vai receber ali, né? Então, isso estava emperrando bastante, mas agora sim, depois de aí pelo menos 2 dias de conversa, o jogador assinou com o Cruzeiro até 2025. O contrato dele era até 2023. Então ganha um fôlego e também fica maior a multa. Maior o salário, maior a multa. E bom pra todo mundo, né, Gabi? Porque, assim, o Daniel tava ficando fora dos jogos. É um jogador que tá precisando desses minutos pra se desenvolver. Então não vai estar no jogo contra o Criciúma. O Cruzeiro já tá lá em Santa Catarina. Mas já tá disponível pra o jogo contra o Operário na semana que vem. Por aí vai. Acho que bom pra todo mundo. Muito bom pra carreira do Daniel. É um jogador que tá crescendo e que tá num elenco que vai dar espaço pra ele. E bom pro Cruzeiro, porque a gente tá falando de um jogador extremamente jovem e muito talentoso. Se vai ser titular lá na frente, se vai ser destaque, não dá pra saber. Mas chama a atenção o talento desse jovem jogador.
Realmente, é um jogador que tem potencial, já mostrou isso, mostrou personalidade com a camisa do Cruzeiro e agora tem tudo também pra, quem sabe, manter esse bom nível de atuação, como o André bem colocou. A gente sabe que as competições exigem muito do elenco dos clubes. E o Cruzeiro tem Série B, tem Copa do Brasil, então ter mais opções dentro do elenco é super importante e eu acho que o Daniel Júnior já mostrou que tem potencial e tem tudo pra crescer ainda mais jogando com a camisa do Cruzeiro. E isso é bom para ele, né? Um jogador muito jovem, vai ganhando experiência aí também, atuando nessa Série B aí, na Copa do Brasil também. Então, acho que é uma decisão importante aí pro Cruzeiro e que deixa a torcida mais tranquila também. Agora, para fechar, falando do América, que não teve vida fácil, como previsto, jogando no Equador, perdeu por 3-0 e deu adeus a Libertadores e não conseguiu também essa vaga para a Sul-Americana, né?
Era de se esperar, Gabi, com todo respeito ao América, a gente falou aqui, né? Seria o jogo mais difícil do grupo, porque tem altitude, tem uma equipe muito forte. Uma pena o Del Valle ter ficado fora desse mata-mata da Libertadores, mas o Tolima mereceu, né? O Tolima fez resultados melhores contra o próprio Del Valle. Sim. Então esse confronto direto pesou muito. Mas o América acabou então sendo preso fácil. Foi 3-0, poderia ter sido mais, essa é a verdade. O Independiente Del Valle dominou desde o início da partida. Aí com o segundo tempo, veio o cansaço da altitude. E o América acabou, então, terminando na lanterna do Grupo D. É claro que, assim, é uma campanha frustrante, assim, né? O América acabou não vencendo seus jogos em casa e tudo, mas acho que fica o legado. É importante você participar de uma competição continental. Quem sabe o América ano que vem pode conquistar aí mais uma vaga. Aos poucos, o clube vai galgando esse crescimento. Eu acho que fica esse lado positivo também, Gabi.
Pois é, realmente, é uma experiência, né? A primeira competição internacional do América. Conseguiu chegar à fase de grupos depois de uma campanha histórica aí, com resultados importantes, passando ali nas penalidades. Então, acho que vale a experiência. E agora o América tem que focar mesmo no Campeonato Brasileiro para fazer novamente uma boa campanha, conseguir, quem sabe, uma nova vaga aí para Libertadores, para ir ganhando bagagem também. E aos poucos o clube vai crescendo também, vai se acostumando com essas competições. A gente até viu em algumas partidas o América sofrendo um pouquinho nessa questão de não ter muito conhecimento sobre a Libertadores. Então, acho que ter essas experiências é importante também para o desenvolvimento do América e agora vai focar no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, que financeiramente é muito rentável aí também. Bom, por hoje é só, amanhã a gente volta a falar mais de futebol aqui no Papo de Esporte. Valeu, André.
Valeu, Gabi, um grande abraço e até amanhã.